Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 21 de fevereiro. Nos estúdios, Silvonei José. A noite transcorreu bem. Esta manhã, o Papa Francisco se levantou e tomou café da manhã. É o que informa a sala de imprensa da Santa Sé nesta sexta-feira, 21 de fevereiro. Na comunicação de ontem à noite, foi anunciado que as condições clínicas do Papa Francisco, hospitalizado no Hospital Gemelli de Roma, desde 14 de fevereiro, estão melhorando ligeiramente. Ele está apirético, ou seja, sem febre, e seus parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis. O Papa tem alguns focos de pneumonia, continua respirando de forma autônoma e o coração segue forte. Nesses dias, multiplicam-se as mensagens de proximidade e orações pela saúde do Papa, que está internado, como dissemos, no Hospital Gemelli, aqui em Roma, devido a uma pneumonia bilateral. Entre elas, destaca-se a carta que fala de seu amado irmão Francisco, a quem deseja uma rápida e completa recuperação e um rápido retorno, com a ajuda de Deus, às suas sagradas e importantes funções. A assinatura na parte inferior do desejo fraterno é do patriarca ecumênico Bartolomeu I, conforme relatado em uma nota publicada no site do patriarcado. O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, por outro lado, convocou os fiéis a se reunirem como uma única família na fé, unidos em um apelo sincero pela saúde e bem-estar de Francisco. Como família espiritual, somos chamados a permanecer juntos, unidos em oração e súplica, assinalou o cardeal na declaração publicada no site do patriarcado. Oferecemos fervorosamente nossas orações durante a missa, em nossas casas e no silêncio de nossos corações, continuou o cardeal, implorando ao Senhor que sustente o Papa Francisco com saúde e força renovadas, para que ele possa continuar sua sagrada missão de liderar a Igreja com sabedoria, humildade e amor. À margem de um evento em Bolônia, aqui na Itália, o cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, enfatizou que as notícias sobre a saúde do Papa sugerem que ele está na direção certa para uma recuperação completa, que esperamos, acrescentou, aconteça em breve. O simpósio das conferências episcopais da África e Madagascar assegurou que acompanhou as notícias sobre a saúde do Santo Padre com profunda atenção e fervorosa oração. Reiterou a solidariedade e proximidade espiritual de todos os fiéis. Também da terra natal do pontífice veio o convite para rezar do arcebispo de Buenos Aires, Jorge Inácio Garcia Cuerva. Dessa forma, escreveu ele em uma carta, expressamos nosso amor pelo Papa Francisco e pedimos a Deus que lhe dê forças para a sua saúde e que o apoie no exercício que lhe confiou. No Canadá, vem orações para a plena recuperação do Santo Padre, enquanto ele continua a liderar a Igreja com coragem e generosidade de espírito. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está propondo um momento de oração nos próximos dias para a plena recuperação da saúde do Papa Francisco, em vista da festa da Cátedra de São Pedro, neste 22 de fevereiro, o cardeal Jaime Spengler, presidente da CNBB e do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, CELAM, convida as pessoas a pedir pela recuperação do Papa, acrescentando uma intenção de oração durante as celebrações. Senhor Deus, o teu servo, o Papa Francisco, tornou-se para nós uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Francisco também recebeu os votos de boa recuperação de figuras políticas, como o presidente israelense Isaac Herzog. Falando na sinagoga de Roma, ele desejou uma recuperação rápida e completa, relembrando, nesse lugar sagrado, suas importantes palavras condenando o antissemitismo. Rezo ao Todo-Poderoso por sua saúde e rápida recuperação, foi a mensagem na rede social do presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. Um pensamento para a paz, certamente possível em um Oriente Médio mesmo marcado pela violência. E uma oração pelo Papa Francisco, que está hospitalizado há dias no Hospital Gemelli. Essas são as palavras do cardeal Bishara Boutros Rai, patriarca de Antioquia dos Maronitas, aos meios de comunicação do Vaticano, à margem da 57ª Assembleia dos Bispos e Patriarcas Católicos do Líbano, da qual também participou o cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral em Missão em Beirute, de 19 a 23 de fevereiro. A Igreja do Líbano, como todas as igrejas, disse o patriarca, está preocupada em primeiro lugar e, acima de tudo, com sua missão eclesial e também com o país, porque o Líbano é diferente de outros países. A igreja é reconhecida, continua o cardeal Bishara Boutros Rai. A igreja é respeitada pelo governo, é respeitada pela mídia. O Líbano separa religião e Estado, não tem uma religião de Estado, nem o cristianismo, nem o islamismo. E é por isso que a igreja pode realizar sua missão em nível eclesial e em nível nacional. Obviamente, destaca, não é que ela entre nas questões, mas ela as aborda e julga a vida econômica e política do país sem estar na prática. Portanto, a igreja tem um amplo campo a ser preenchido. Um dos principais problemas é dos refugiados sírios. O Líbano já recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados. E destaca o patriarca, 1,5 milhão de refugiados no Líbano são sírios e 500,000 são palestinos. 2,5 milhões, ou seja, metade dos habitantes do país. Existe algum país no mundo, pergunta, que possa acolher assim a metade da sua população, quando isso é impossível? No entanto, estamos sempre apelando à comunidade internacional e à Síria para o retorno dos refugiados. Certamente, para sermos práticos, o retorno pode ser garantido quando, esperamos, a reconstrução da Síria começar. Se não houver reconstrução da Síria, eles serão forçados a permanecer no Líbano. Mas isso é um grande fardo econômico, um grande fardo nacional, político e comercial para o país. Vivemos por milagre, podemos dizer, destaca o patriarca. Fazendo um pensamento sobre a paz, diz que a paz é a totalidade de todos os bens que o Senhor concede aos povos e às nações. A palavra paz, continua o patriarca, contém todos os bens. A paz está entre nós. A paz está entre as obras dos homens, porque quando Jesus nasceu, eles cantaram: glória a Deus no céu e na terra. Portanto, a igreja e o cristianismo devem trabalhar para construir a paz. Um pensamento ao Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli. Nós rezamos por ele em público e rezamos pessoalmente. Reza todo o patriarcado, cada um de nós, onde quer que esteja. Que o Senhor o ajude, finaliza o patriarca. Que ele o cure, que possa suportar essa situação que sentimos ser grave. Esperamos que tudo corra bem. A recente decisão do governo dos Estados Unidos de congelar a ajuda estrangeira chocou organizações humanitárias, deixando milhares de refugiados vulneráveis em situações precárias. Entre as organizações profundamente atingidas está o Serviço dos Jesuítas para os Refugiados, que fornece suporte e acompanhamento a pessoas deslocadas em todo o mundo. Retirar a dignidade de um grupo hoje pode levar ao mesmo acontecimento para todos nós amanhã, é uma das considerações feitas pelo irmão Michael Schoft. Em entrevista à Rádio Vaticano, Vatican News, o diretor internacional do Serviço Jesuíta aos Refugiados comentou o congelamento repentino e imediato no financiamento de ajuda externa do governo dos Estados Unidos a várias realidades em todo o mundo, logo após a posse da nova presidência, bem como sobre como essa decisão representa uma mudança drástica da cooperação multilateral, levantando preocupações sobre a corrosão de uma ordem mundial baseada em valores. Descrevendo a decisão do governo dos Estados Unidos de suspender todo o financiamento de ajuda externa como uma interrupção muito abrupta, Schoft afirma que afetou imediatamente projetos para pessoas vulneráveis em 9 países, incluindo Chad, Etiópia, Iraque, Sudão do Sul. Ele explicou que os projetos, com um orçamento anual do total de US$ 18 milhões, apoiaram mais de 100 mil refugiados, principalmente na educação, saúde mental e assistência de emergência. Recebemos a carta do governo dos Estados Unidos em 24 de janeiro, afirmando que todos os nossos projetos foram suspensos com efeito imediato, revelou o irmão Schoft. A rapidez dessa decisão não nos deu a oportunidade de nos preparar ou fazer a transição, o que é extremamente difícil de explicar aos refugiados que acompanhamos. Entre os programas mais afetados está a extensa iniciativa educacional no leste do Chad, uma área muito volátil, onde o Serviço dos Jesuítas fornece educação para mais de 10 mil alunos e emprega 450 professores. Basicamente, nem para os alunos, nem para os professores, não há dinheiro para continuar esse programa educacional a partir de segunda-feira, quando vocês retornam para casa, observou ele. Sem financiamento, esses estudantes enfrentam um futuro incerto. Você pode ter certeza, disse ele, que um grande número, se não todos, abandonará a escola, e isso os colocará em um risco muito maior, pois não terão nada para fazer o dia todo e se tornarão presas fáceis para os traficantes. O corte também afeta o suporte à saúde mental para 500 estudantes e atividades de geração de renda, baseadas na comunidade para famílias. Assim, o irmão Schoft acrescentou que um efeito típico dessa nova política será que, sem a possibilidade de reconstruir vidas, as tensões aumentarão e a paz estará em perigo entre refugiados e comunidades de refugiados, entre diferentes partes das comunidades de refugiados. O que constatamos, disse ele, no momento, é um aumento incrível na vulnerabilidade de um número incrível de pessoas. Um efeito típico dessa nova política, afirmou, será que, sem a possibilidade de reconstruir vidas, as tensões aumentarão e a paz estará em perigo. Já está disponível material pastoral para as 24 horas para o Senhor de março. A iniciativa 24 horas para o Senhor, o momento de oração e reconciliação durante o período da quaresma, desejado pelo próprio Papa Francisco, será realizada nesse ano simultaneamente com o Jubileu dos Missionários da Misericórdia, que começa em 28 de março. Uma ocasião, como reitera o pontífice na bula de proclamação jubilar, para que todos reanimem a esperança. Uma esperança, acrescenta Dom Rino Fisichella, próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, que vem de Deus, já que Ele sustenta a vida e é o primeiro ponto de referência para uma abordagem coerente sobre o cenário da misericórdia e do perdão pleno e total, oferecido através da indulgência a todos aqueles que desejam a conversão do coração.